Economia mesmo você faz adquirindo seus medicamentos na Central Farma, a farmácia do aposentado e de todas as idades. Afonso Pena, pertinho da Secretaria de Saúde.
Na Vimac, você encontra as melhores promoções. Ouça só, banquetas a partir de R$ 85,00. Promoção assim, você só encontra na Vimac. Visite-nos, Rua Borges de Medeiros, 542, no centro. Fone WhatsApp, 3358-2274.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Temática do dia.
Agora são 11 horas 6 minutos, 23 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha nessa manhã de quarta-feira. Nós estamos com o nosso Temática já entrando na última hora de programação e, como eu já anunciava pela manhã, nós vamos falar de um assunto bem importante, principalmente voltada à questão da área da saúde. Nós temos uma pauta aqui que nós pensamos, aceitamos uma sugestão e é muito bem-vinda. Nós vamos falar sobre o Fevereiro Laranja. A Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, está informando sobre os sinais da leucemia e estimulando um diagnóstico precoce, a importância de sabermos e termos um diagnóstico precoce. Cerca de 11 mil casos de leucemia serão diagnosticados no Brasil em 2021, segundo uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Diferentemente de outras neoplasias que acometem principalmente pessoas de mais idade, as leucemias podem aparecer em qualquer época da vida. Entre os tumores pediátricos, a doença é a mais incidente, 28%. O Fevereiro Laranja é o mês de conscientização sobre a leucemia. Esse tipo de câncer de sangue tem início na medula óssea, quando os glóbulos brancos passam a se desenvolver em excesso e deixam de realizar a sua função correta, que é proteger o organismo contra vírus, bactérias, dentre outros perigos. O desenvolvimento das demais células do sangue, como os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio, as plaquetas, também podem ficar prejudicados. Com todas essas alterações, acontece dentro do organismo, muitas vezes, os sinais da doença. Eles podem passar despercebidos. Por isso, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia está divulgando uma campanha. Essa campanha é: a leucemia parece invisível, mas seus sintomas são perceptíveis. Importantíssimo o assunto que nós escolhemos e que nós pautamos, então, para hoje aqui na nossa programação. O nosso contato é com a gestora de marketing, comunicação, ensino e pesquisa da Associação Brasileira de Leucemia e Linfomas, a Denise Martins, que está em contato conosco nessa quarta-feira, e é um prazer grande poder conversar contigo. Denise, bom dia!
Bom dia! Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa de rádio. É muito importante esses espaços para nós.
Que coisa boa! E é uma oportunidade ímpar para nós conseguirmos conversar com propriedade a respeito desse assunto. Nos conte um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Como é que ela atua? Qual é que é o objetivo dela, Denise?
Olha, ela começou em 2002, ela foi fundada pela Merule Stigl, num momento da vida dela que ela estava passando por um diagnóstico de leucemia, de linfoma do filho dela. E assim, a ideia da Merula sempre foi o acesso que ela tinha, ela fez todo o atendimento e tratamento do filho, que no final acabou não se confirmando esse linfoma, ela fez toda pela rede privada, mas ela sempre teve esse objetivo de dar acesso a todos os brasileiros a um tratamento e oportunidades de diagnóstico, tratamento, enfim, para todos os brasileiros. Então, ela fundou a associação e ela começou, dividiu o trabalho, organizou, né, pra gente, o nosso trabalho em quatro pilares. Então, tem um grupo, né, a área de apoio ao paciente, que atende, fala com os pacientes diretamente, vamos dizer assim, a linha de frente, então dá orientações, explica sobre seus direitos e para todos os pacientes, tanto da saúde privada quanto da saúde pública, e atende, oferece alguns atendimentos, não o atendimento do tratamento do câncer, mas suporte psicológico, orientação nutricional com nutricionistas, e as assistentes sociais que dão toda a orientação sobre direitos e outras dicas, né, de como navegar, como enfrentar a doença.
Com certeza. Depois, nessa trajetória de 19 anos aí, muita história para contar, Denise.
Sim, tem muita história. E daí, assim, isso não era o suficiente, porque imagina, a gente não tem capacidade de atender os 200 milhões, não que os 200 milhões têm leucemia, mas a gente não teria essa estrutura. Então, a gente trabalha também a parte de advocacy, que a gente chama, que é assim, para que eu consiga realmente mudar e ter uma transformação social no Brasil em termos de atendimento do linfoma e leucemia, a gente precisa trabalhar as políticas públicas, batalhar para que a gente tenha uma infraestrutura na saúde que permita esse acesso a todos os pacientes. Então, nós fazemos todo esse trabalho político, vamos chamar assim, que é identificar quais são os principais problemas nessa trajetória da doença e tentar trabalhar isso junto às autoridades de saúde.
É grande o número de pessoas que buscam o trabalho, que buscam o apoio dessa Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Denise?
Ah, é muito grande, é bastante. Ao longo desses anos, são dezenas, talvez centenas de milhares de pacientes que a gente já atendeu. Mas ainda assim, como eu te falei, não daria para cobrir toda a população. Mas são vários pacientes e com vários tipos de dificuldade, né? Desde glosa do convênio para alguns tratamentos, como não conseguir atendimento em hospitais especializados dentro da saúde pública. Então, a gente lida com todas essas diferentes situações.
Parcerias com a associação procurou instituições, empresas, quem sabe organizações, para traçar parcerias durante esse período?
Sim, já desde 2013 nós criamos, desde sempre a gente trabalha nesse sistema. A ideia nunca é brigar, a Abrale se posiciona de uma forma sempre colaborativa a ajudar as autoridades de saúde a melhorarem o atendimento. Então, a gente tem parcerias com as secretarias de saúde, com os conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais, isso a gente sempre trabalhou dessa forma. E em 2013, a Merula idealizou um trabalho em rede, porque, embora a gente trabalhe câncer de sangue, muitas necessidades não atendidas são semelhantes aos pacientes de câncer de tumor sólido, que a gente fala, que seriam outros tipos de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão. Algumas necessidades eram muito semelhantes. E tinham várias outras ONGs que trabalhavam nessas patologias. Então, assim, por que cada um, né, o trabalho junto, a gente unir forças, fazer esse trabalho em rede, a gente conseguiria, talvez, conquistas maiores e uma força maior. Então, a Merula propôs essa união, criou um movimento chamado Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, que congrega eu não sei direito os números do movimento, mas é cerca de 200 ONGs de diferentes tipos de câncer participam desse movimento, e com isso a gente conseguiu ter mais força em algumas conquistas muito importantes, né? Um apoia o outro, né, em várias causas. Então, uma lei de 60 dias, que define que o tratamento do câncer após o diagnóstico tem que ser iniciado em até 60 dias, a lei de 30 dias, que define que a partir da suspeita o diagnóstico tem que ser confirmado em até 30 dias. Então, a gente foi tendo conquistas importantes através dessa união com várias outras ONGs.
As pessoas que buscam o trabalho de vocês, buscam esse apoio, alguma região do estado de forma mais intensa, ou vocês atendem em todas as regiões, Denise?
A gente atende todo o Brasil, mas como a nossa sede, nós começamos em São Paulo, ali, e São Paulo também é o estado mais populoso do país, a gente tem um número maior de pacientes de São Paulo. Nas outras, que a gente chama de regionais, Nós temos um representante, normalmente um assistente social ou um outro profissional de saúde, um psicólogo, e ele visita também os centros de atendimento do SUS. Quer dizer, na época de pandemia, né, o ano passado a gente fez esse contato de outra forma, mas ele ali em contato com os profissionais do SUS, com os pacientes que estão ali no ambulatório, aguardando o atendimento, ele vai passando as orientações, apresenta o trabalho da Abrale e assim a gente vai divulgando o nosso trabalho e os pacientes que sentirem necessidade, precisarem de ajuda, entram em contato conosco. Tá? Então, são 13 regionais que nós temos.
Que coisa
pelo
boa.
Menos uma em cada estado.
Sim. Denise, a Abrale, então, aproveitando essa oportunidade do Fevereiro Laranja, que é conscientizar sobre a leucemia, está lançando essa campanha. A leucemia parece invisível, mas seus sintomas são perceptíveis. Inicialmente, que campanha é essa? Como é que ela está acontecendo, Denise?
Então, dentro de outro pilar de atuação da Abrale, que a gente tem o departamento de pesquisa, que a gente começou a estruturar melhor as informações que a gente recebia dos pacientes. Porque muitas vezes o relato de um paciente é tão dramático que faz você achar que todo mundo passa por aquela mesma situação que ele está passando. Então, para a gente ter isso de uma forma mais científica, acadêmica, eu falei, vamos quantificar como que isso está acontecendo. Então, a gente conduz pesquisas com os pacientes através de entrevistas, onde a gente tenta traçar, desenhar a jornada que eles percorreram. Então, quanto tempo eles ficaram com sintomas até buscar ajuda médica, quanto tempo ele demorou para ser diagnosticado, do diagnóstico, qual foram as dificuldades enfrentadas para começar o tratamento, e o tratamento, quão difícil é aderir ou enfrentar esse tratamento. Então, a gente, assim, desde da suspeita até o tratamento e a qualidade de vida, né, o final, um paciente bem tratado, a gente vê o caminho que ele percorreu. E assim a gente consegue quantificar de uma maneira mais científica, vamos dizer assim, mais técnica, onde estão as principais dificuldades. Tá? E daí, com base nessas dificuldades, a gente tem endereça a questão de políticas públicas, vai para a área de advocacy. E muitas coisas a gente percebeu que era falta de conhecimento da população. Então, tem uma parte das nossas campanhas que a gente fala que é educação em saúde, que é justamente fazer que aquele cidadão que está com aquele mal-estar, ele desconfie que pode ser algo mais importante e não fique esperando, que ele se mobilize e procure uma ajuda médica, né? O mais rápido possível. E na leucemia a gente percebeu isso também. Não todos os tipos de leucemia, são vários tipos de leucemia, mas em algumas leucemias que são mais de uma evolução mais lenta, o paciente fica muito tempo esperando para ir até o médico. E como qualquer outro câncer, quanto antes a gente diagnosticar e iniciar o tratamento, melhor serão os resultados. Então, por isso a gente fez essa campanha. E os sintomas da leucemia, só finalizando, eles são semelhantes a de outras doenças. Então, às vezes a pessoa vai achar é só um resfriado, é só uma gripe, é só... E o exame é simples, um hemograma já faz toda a diferença. Então, para a população, o que a gente quer falar? Olha, se você tiver com esses e esses sintomas, procure o médico e fale, se ele não pedir um hemograma, porque alguns médicos de postos de saúde acabam falando, também achando que é um resfriado, fala, mas doutor, não é melhor eu fazer um hemograma? Esse empoderamento do paciente pode fazer toda a diferença no desfecho de saúde dele. Então, esse é o objetivo dessa campanha.
E a gente acaba percebendo que muitas vezes a informação ou a falta da informação é um fator que pode prejudicar bastante qualquer andamento de qualquer atividade. Nesse caso também. Como as pessoas podem ter acesso a essas informações, a importância de trabalhar e propagandear esse assunto que vocês orientam? Existe um site, existe um mecanismo que a pessoa pode ir lá acessar e buscar essas orientações que vocês passam através desta campanha ou através da rotina diária de trabalho de vocês, Denise?
Sim, a gente desenvolve através de várias mídias, a gente busca atingir a população. Para a população que ainda não é um paciente, mas que tenha a suspeita, no site da Abrale, ela vai encontrar várias orientações básicas, gerais, quais são os principais sintomas, quais são, quando ela deve desconfiar que tem uma leucemia. Então, a gente tem no site www.abrale.org.br, lá ela encontra a navegação, ela vai lá doenças, leucemia, e ela encontra as informações básicas sobre leucemia para ela entender melhor o que é a doença, e enfim. E para quem já sabe que é um paciente, as informações continuam no site, né? Ele pode aprofundar quais são as opções de tratamento, quais são as dicas de saúde para enfrentar eventos adversos, porque se tiver que fazer químio. Então, ele tem toda essa orientação, esse conteúdo disponível. E ainda assim, a gente faz, tem a TV Abrale, que a gente chama, é o nosso canal no YouTube, que a gente faz programas semanais, vídeos rapidinhos, que um paciente entrevista um médico. Mas daí já é mais para quem é paciente, quem já está ali no dia a dia, no enfrentamento da doença. Não é tanto para quem ainda está só desconfiando. Mas lógico, o canal é aberto, qualquer um que tiver curiosidade pode assistir aos nossos vídeos.
O aprendizado sempre vem bem nessa troca de informações, com certeza.
Sim, e eles gostam, porque o paciente viveu aquilo. Então, assim, as perguntas são bem legítimas.
Denise, você falava dos vários tipos de leucemia. Os sintomas para os vários tipos, eles são semelhantes ou diferencia de uma situação para outra os sintomas diferentes?
Alguns, os principais são semelhantes, né? Sempre cansaço extremo é a queixa mais frequente. Uma febre sem uma causa conhecida, e esses, eu diria, hipetéquias, né, são pintinhas vermelhas pelo corpo. Esses são os sintomas mais frequentes e comuns. Agora, as leucemias agudas, por exemplo, elas começam, a medula começa a produzir aqueles anticorpos anormais numa quantidade muito grande e de uma vez e muito rápido. Então, o paciente não chega a experienciar outros sintomas como perda de peso e etc, porque ela evolui muito rápido, e nesse caso ele deve correr para o hospital, né, um atendimento normalmente de emergência mesmo, requer uma intervenção imediata. Mas esses sintomas, assim, são os mais, digamos, característicos, e um médico que pode avaliar, né, é difícil. Então, assim, a dica para a população é, se você perceber essas petequias, está com febre, está se sentindo muito mal, é uma fadiga inexplicável, um cansaço extremo, busca ajuda. Isso pode não ser normal. Pode ser outra doença, mas não deixe de fazer um hemograma. Porque, além disso, mesmo no caso de leucemia aguda, a gente tem relatos de pacientes que passaram no médico, e o médico, isso é um mal-estar, é uma gripe, e não pediu um hemograma. Né? E daí, quando o paciente foi fazer, daí já estava aquela contagem absurda. A leucemia crônica, ela tem uma evolução mais lenta, as leucemias crônicas. Então, além desses sintomas, a pessoa começa a perceber que está perdendo peso, e eu estou comendo a mesma coisa. Então, além do cansaço extremo, das petequias, às vezes falta de ar. Em crianças, a leucemia, embora aguda, uma queixa frequente nas crianças é dor na perna. Então, às vezes, a mãe procura não só o pediatra, mas o ortopedista. Então, a gente faz campanha também para esses profissionais. Que, assim, essa dor na perna, que é tão comum na criança, a gente fala, está crescendo, muitas vezes pode ser um sinal de leucemia. E, de novo, é um hemograma, é um exame barato, simples, acessível, tem em todo lugar, você pode fazer uma coleta de sangue. Então, assim, isso, e se o hemograma estiver normal, não é leucemia, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não é tão complexa e não custa tanto. Então, esse é o grande, os maiores sintomas da leucemia.
Existe alguma idade, Denise, de pessoas onde a leucemia aparece com uma incidência maior, um percentual maior? Porque a gente percebe que no público infantil, geralmente isso preocupa, porque o câncer infantil aqui na nossa região de Lagoa Vermelha, a leucemia ela tem aparecido com frequência em casos de crianças. Existe uma idade mais propícia a esse tipo de doença?
Olha, assim, em números absolutos, as leucemias crônicas, elas são mais frequentes em adultos mais velhos, acima de 50 anos. O maior número de pacientes está nessa faixa etária com leucemia. Porém, nas crianças de 0 a 20 anos, as crianças que têm câncer, o câncer mais frequente é a leucemia. Daí, assim, em número de pacientes não é tão alto quanto nas faixas etárias mais elevadas, mas nas crianças a leucemia é o câncer mais frequente. E então isso também, né, essas, tem que ser observado pelos pais, esses sintomas.
Em relação a atendimentos que são realizados, principalmente no sistema público de saúde, que às vezes a gente acaba tendo mais acesso a essa informação, os dados que são registrados em termos de percentuais relacionados à questão da leucemia preocupam, eles aumentam a cada ano? Como é que ele se comporta desde que vocês começaram o trabalho da associação até os dias de hoje?
Então, ainda assim, completando dentro desse pilar da pesquisa, nós começamos a fazer um levantamento dos dados disponíveis, né, que a gente tem do atendimento dos casos de câncer. Esse Observatório de Oncologia, que é um site, a gente só consegue analisar, como eu disse, o que está disponível. E o Brasil tem um grande problema em relação ao registro de câncer. E isso é fundamental, você ter um controle, saber como a doença acontece, quais são as tendências, se está aumentando a incidência, é isso que você está me perguntando, está aumentando a incidência? Eu devo me preocupar mais com as crianças aqui no Rio Grande do Sul ou não? Tudo isso seria fundamental o teu registro. Países desenvolvidos têm um registro de câncer muito mais detalhado, onde praticamente quase todos os casos são notificados, registrados, você consegue fazer esse rastreio, esse acompanhamento de como estão as tendências. No Brasil, infelizmente, isso não existe, esse dado disponível, e muitas vezes a gente analisando o que tem, a gente encontra algumas discrepâncias que são importantes. Então, por exemplo, no caso das leucemias, o nosso levantamento, o número de pacientes tratados no SUS, no período que a gente analisou, que foi de 2008 a 2017, cresceu em 53%. Só que nesse mesmo período, a estimativa do INCA era de que os casos de leucemia cresceriam apenas 13%. Então, essas distorções prejudicam muito o planejamento. Imagina você, gestor de saúde, o órgão que é responsável por te dar uma visão de futuro, qual a verba que vai ser necessária, todo o planejamento de saúde para atendimento, fala que vai crescer 13% e, na verdade, cresce 53%. Então, isso mostra essa fragilidade, né, dos dados que a gente tem disponível no Brasil e o quanto isso pode ser prejudicial para a gente poder aprimorar o nosso atendimento. O SUS é maravilhoso, nós, Abrales, somos defensores do SUS, é um sistema universal de saúde, mas para a gente poder aprimorar esse atendimento, a gente precisaria ter dados mais sólidos e confiáveis para caprichar no planejamento. E outra coisa que eu queria falar para vocês do Rio Grande do Sul, os dados de atendimento, a gente tem de registro de atendimento de câncer, a gente tem essas questões que eu falei, mas porém os dados de mortalidade no Brasil são registros mais confiáveis, são dados abertos também, a gente pode acessar, ver os óbitos, as causas, os motivos, então eu diria que os dados de mortalidade são os mais confiáveis que a gente tem disponível no Brasil. E assim, a gente percebe no Rio Grande do Sul, analisando os dados, as taxas de mortalidade, que é o número de óbitos por 100 mil habitantes, a gente analisou só o estado, tá? Eu não tenho o recorte aqui do seu município, mas a gente tem um aumento, uma tendência de aumento nas taxas de mortalidade e leucemia no Rio Grande do Sul. No Brasil, a gente percebe a taxa de mortalidade estável, mas no recorte Rio Grande do Sul, a gente tem uma tendência de aumento. Então, de novo, gestor aí de saúde, algo para ele observar.
Existem políticas públicas de prevenção ou só de tratamento? A questão da leucemia, ela pode ser uma saúde dentro de um processo de saúde preventiva ou somente curativa, Denise?
Da leucemia, falando especificamente desse tipo de câncer, algumas questões estão esclarecidas em relação à prevenção, mas não se tem muitos dados que possa dizer, olha, tabaco, tabagismo, hábito de fumar está muito relacionado. Mas, de formas gerais, todos os tipos de câncer, a gente sabe que uso de pesticidas agrícolas, venenos, de forma indiscriminada, isso aumenta o risco para câncer, e daí não tem estudo assim que fale, olha, para leucemia isso aumenta mesmo, mas é uma, de uma forma mais geral. E hábitos saudáveis de vida também ajudam a prevenir o câncer. Então, acho que em termos de prevenção, é cuidar do meio ambiente, aquilo meio que todo mundo já sabe, mas que a gente é uma discussão muito complexa para implementar, porque é um país agrícola, então como é que eu vou agir na lavoura? Mas número, a quantidade de agrotóxico em água, eu sei que fizeram um estudo, o IBAMA fez essa análise, tem uma pesquisadora de Santa Catarina também que fez toda essa questão, essa análise do resíduo de agrotóxico na água, quer dizer, a água que vem para o nosso consumo. Então, tudo isso pode interferir, sim, no aumento da incidência do câncer. Agora, e curativo é o que a gente também, então, pode sim trabalhar na prevenção, e o curativo também tem sempre pesquisas para a criança. Tem uma taxa de cura, de sobrevida muito boa, as leucemias, hoje a pesquisa clínica avançou muito, a gente tem muitos medicamentos, tem transplante de medula óssea também, que é curativo, é um tratamento para cura, então as crianças realmente se curam. Em pacientes adultos, as leucemias crônicas, elas se chamam crônicas porque é muito difícil você falar de cura, mas você controla a doença, né? Então também ainda não chegamos... Digamos, ainda existe uma linha de pesquisa para encontrar a cura para a leucemia crônica. A faixa etária mais velha, muitas vezes, ela não é elegível ao transplante de medula óssea, porque já não vai, não teria condições de saúde para resistir a um procedimento bastante agressivo, invasivo. Então, um paciente de 80 anos, ou às vezes até de 70, não resistiria. Então, ele realmente não tem chance de cura, ele vai tratar aquela leucemia crônica, vai conviver bem com a doença, mas não vai sarar, né?
A gente sabe que a partir do momento que uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, mas já que estamos falando de leucemia, vamos especificar a esse assunto, que orientações deixar para uma pessoa que, num determinado momento, hoje, amanhã, durante o ano, vai receber um diagnóstico, ó, você está com leucemia. Leucemia é o câncer de sangue. O que que a pessoa deve fazer, o que a pessoa pode fazer dentro dessa orientação da Abrale?
Olha, é um baque receber essa notícia, mas a primeira coisa é assim, olha, acredite, existe tratamento, existe, né, tenha esperança e você vai... enfrentar e sarar, e você vai sair dessa. A pessoa acreditar e se empenhar é super importante, porque se o paciente desiste, fica muito difícil para o médico poder fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa, acredite. E essa interação entre os pacientes, eles vêm, não é a palavra, são os fatos. Os pacientes estão ali, passaram por isso e hoje estão bem. Muitos sararam, né, no caso das crianças e leucemias agudas, outros estão convivendo super bem, estão fazendo da vida uma... deram outro sentido para a vida e são hoje seres humanos maravilhosos, convivendo muito bem com a leucemia. Então, assim, a primeira dica, acredite e se informe. Porque no Brasil a desinformação, não só no Brasil, mas, enfim, a desinformação aqui é um problema. Então, busque a Abrale, busque interagir com outros pacientes, outros grupos, não só a Abrale, outros grupos de paciente, saiba o que você tem, entenda, procure entender o que você tem para você poder... participar das decisões do seu tratamento. Porque muitas vezes o tratamento é difícil, e se você, um paciente idoso, num momento de vida, enfim, é uma questão muito individual, você pode dizer para o médico, olha, eu sei que o transplante para mim é a melhor opção, mas eu não quero. Ou o inverso, falar, eu sei que existe um risco para minha faixa etária, mas eu quero buscar a cura. Então, essa discussão não tem como acontecer, e o médico te oferecer o melhor que existe para você, se você não tiver empoderado, não tiver esse conhecimento. Então, assim, primeira coisa, acredite e se aproprie do seu tratamento. Essas são as duas dicas.
E as informações para as pessoas, vamos repetir o endereço eletrônico ou os endereços eletrônicos que a Abrale tem, para que as pessoas possam acessar e ter essa parceria, esse amigo por perto, que esta é a função da associação.
Exato, é www.abrale.org.br.
Muito bem. Denise, nós queremos agradecer a tua disponibilidade por trazer essas informações, porque como nós falávamos, a informação ela é importantíssima. Com certeza, através desse nosso bate-papo aí, a gente pode ajudar alguma pessoa, ou quem sabe, a pessoa futuramente vai precisar dessas informações e vai lembrar que um dia ela acompanhou a nossa conversa aqui na rádio. Muito obrigado aí, uma boa semana para você, Denise.
Eu que agradeço mais uma vez, Rudimar, e essa é a nossa missão. Espero ter ajudado os pacientes aí da região.
Ajudou, ajudou bastante, com certeza, e nós estamos aí abertos sempre a sugestões, a esse tipo de pauta, esse tipo de busca de informação, a gente acaba sempre priorizando, porque a gente sabe que está fazendo bem aí para as pessoas, porque a informação ela é importantíssima no nosso dia a dia. Muito obrigado, Denise, um bom trabalho.
Para vocês também. Um bom dia.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação da Denise Martins. Ela é gestora de marketing, comunicação, ensino e pesquisa da Abrale. A Abrale é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que está divulgando, principalmente nesse mês de fevereiro, com um enfoque maior, o Fevereiro Laranja, divulgando essa campanha. A leucemia parece invisível, mas os seus sintomas são perceptíveis. Daqui a pouco, essa entrevista vai estar também no site, nas redes sociais da tua rádio, você vai poder acompanhar, se você não conseguiu acompanhá-la na íntegra, vai ter essa oportunidade. 11 horas 37 minutos, nós vamos para o nosso intervalo comercial.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros